Muito boa tarde a você, a saudação franciscana de paz e bem. Hoje é sábado, dia 5 de julho de 2025. Eu sou Érica Augusto, te acompanho até as 2h40 aqui nas ondas da nossa querida rádio Frei Galvão FM. Na técnica, Rodrigo de Freitas. A coordenação é do Evandro Luiz Fialho e a direção geral é dele, Frei Augusto Luiz Gabriel. Você participa do encontro de família através do nosso WhatsApp. Mande seu alô, seu pedido de oração, também a sua intenção para a novena e a missa através do nosso WhatsApp. O número é 12996118989. Não esqueça, claro, de dizer o seu nome, de onde você está acompanhando o nosso programa. Como você sabe, às 2h40 você acompanha a novena de Frei Galvão. Na sequência, às 15h, a Santa Missa, direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Nosso programa hoje, nós temos uma participação muito especial. Eu te convido, então, nesta primeira hora, a ficar conosco. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Frei Galvão, o Frei Gentil de Lima Branco. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, também falar sobre o Seminário Frei Galvão, tem uma presença muito importante aqui em Guaratinguetá, essa presença dos frades menores aqui há mais de 80 anos. Eu te convido então a ficar conosco até as 14h, nós estaremos aqui com o Frei Gentil. Você pode acompanhar também esse bate-papo através do nosso WhatsApp, através do nosso YouTube, claro, o WhatsApp é para você mandar mensagem. No YouTube você acompanha a nossa conversa, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Então procura lá, programa Encontro de Família, Rádio Frei Galvão FM. Você acompanha também esse bate-papo em vídeo.
Encontro de Família, um encontro com Deus.
Quero então nesta tarde já, Frei Gentil, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Frei Gentil, eu queria então que o senhor se apresentasse um pouco. O senhor nasceu em Campo Belo do Sul, Santa Catarina?
Isso, Campo Belo do Sul fica na Serra Catarinense, perto de uma cidade um pouco maior chamada Lages.
Lá é frio, hein? O frio daqui o senhor não tá nem estranhando.
12 ou 13 graus abaixo de zero esses dias anteriores. Nossa. Aí. Só, Eric, eu já tô 40 anos fora de lá, né?
Uhum.
Então já não estou mais acostumado com o frio, né? Embora morei, trabalhei muito tempo em Santa Catarina, em qualquer região lá é frio também.
Sim. Frei, como que o senhor conheceu os franciscanos?
A minha paróquia de origem é Padres Diocesano. Então a gente conhecia os freis justamente pelo rádio. Em Lages tem os franciscanos, tem um colégio, um convento e na época tinha uma paróquia também. E ouvindo pelo rádio a Santa Missa, os programas dos freis, foi a forma que eu conheci os franciscanos. Depois teve uma chamada missão popular, aonde os freis vieram, moravam numa comunidade da roça rural, e eles ficaram lá uma semana evangelizando, pregando. Ali foi meu primeiro contato com os franciscanos.
E quantos anos que o senhor tinha quando foi então? O senhor foi para o seminário menor?
Olha, o fato de eu ser do interior, eu terminei o chamado primário, que se chamava antigamente, da primeira série à quarta. E não tive oportunidade de estudar, porque eu se tinha que ir para a cidade, eu morava no interior. Aí eu só fui para a cidade estudar, fazer o que hoje chamo ensino fundamental, aos 18 anos. Só aos 18 anos que eu fui fazer, fiz então da quinta até a sétima série. E na oitava série, isso eu já estava com 22 anos de idade, eu entrei no seminário franciscano para vocações adultas em Lages. Lá eu fiz a oitava série, né? E depois me enviaram para Agudos, que é interior de São Paulo, perto de Bauru. Lá eu fiz o ensino médio, depois então noviciado, filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis. Somando tempo de seminário deu 12 anos de estudo.
Nossa,
por eu estar atrasado, né?
Sim.
Mas em geral é 10 anos. Uhum. Os que estão entrando hoje já sabem que almejar o sacerdócio é 10 anos de estudo.
Sim. E como que é a realidade do senhor? O senhor é de família muito numerosa? Eram quantos irmãos?
Olha, a minha mãe teve 12 filhos. Uhum. Só que na época acontecia que muitos faleciam prematuro, né? Então, desses, 9 sobreviveram, nossa, 9 irmãos. E aí, para recompensar aqueles que morreram, eles adotaram mais 2.
Nossa.
Tenho 2 irmãos adotivos. Uhum. Então, família grande do interior. O meu pai, ele tinha a profissão carpinteiro, fazia casas de madeira, que lá no sul tem ainda hoje, né? Sim. Muita casa de madeira, tinha pinheiro, madeira para isso mesmo, né? E a minha mãe cuidava da agricultura, cuidava da gente quando o papai não estava e ensinava os trabalhos da roça, do dia a dia.
Muito bem. E o que chamou então a atenção do senhor nos franciscanos, naquele exemplo que eles davam, que fez o senhor assumir esse carisma para a vida?
Eu creio que o que me chamou a atenção era a simplicidade dos freis, né? Na época eles vieram naquelas missões que eu me referi antes, aquele hábito franciscano surrado, a sandália, o modo deles também se aproximar com a gente, né? Era família, muito familiar. Então isso chamou a atenção, não quero ser igual a eles. Uhum. Seguir São Francisco do jeito desses frades, foi o que me chamou a atenção, né? Mesmo aqueles que depois que eu fui conhecendo, que tinha uma atividade para direção de colégio, direção de rádio, que tinham até que ter uma roupa específica, às vezes colocar até gravata, mas não pediu a simplicidade, né?
Sim.
Não pedia a simplicidade. Isso foi o que me encantou também.
E lá em Lages também, que é inclusive a terra do Frei Diego, né? Que é o...
Somos da mesma região.
Sim, sim. Lá em Lages tem um conventinho que também é muito conhecido lá, uma referência também. E é histórico, né?
É justamente lá que eu comecei.
Sim.
Fez um ano lá que, ligado ao convento, tem o colégio.
Uhum, sim.
E uma ala do colégio, naquela época, então, foi adaptada para seminário, justamente dar oportunidade a quem já tinha mais um pouco de idade e não tinha estudo.
Uhum.
Então, a gente estudava no colégio à noite e, durante o dia, a gente realizava trabalhos no colégio. Ajudava na biblioteca, jardins, horta. A gente pagava o estudo com esses trabalhos que a gente fazia no seminário. Uma experiência muito boa, foi um ano. E mais tarde eu voltei lá como guardião desse convento.
Olha,
mais tarde
só.
Voltei lá também.
Que bonito. Frei, quantos frades então da sua turma aqui? O senhor lembra mais ou menos ali que começou no seminário e depois que chegou até a profissão?
Lá em Lages, nós fomos para o ensino médio em 5 seminaristas. Mas em Agudos, daí juntou seminarista que foram do seminário menor de Tupuranga e Luzerna, que havia na época, né? Hoje esse seminário já não existe mais. E mais seminaristas que foi de fora. Então dava mais de 50.
Sim.
Quando a gente ia fazer um passeio, um piquenique, como falavam na época, era possível, a gente ia em cima de um caminhão.
Nossa.
Em cima de um caminhão, que era muita gente.
Sim.
Só que cada ano foram diminuindo, né? Foram saindo, e daí fomos para o noviciado 18, depois da filosofia, no tempo da filosofia saiu também alguns, fomos para a teologia. E hoje, o meu grupo, nós somos em 6 freis, 4 que ficaram, um padre e 2 que é irmão religioso, né?
Sim.
Como tem o Frei Diego aí no santuário, né? Antes tinha o Frei, me fugiu o nome dele, que estava aí no santuário.
O Frei Fábio.
Isso.
Ficou um tempo aqui.
Resumiu em 6. Eu brinco é que se for um passeio só, os que ficaram padre, nós vamos num Fusca, dá tranquilo.
Sim.
Porque não precisa mais um caminhão, não.
Mas é a realidade, né? Antigamente eram turmas grandes e hoje, é claro, né? A questão vocacional também passa por uma crise, mas passa por uma adaptação também, né?
Sim. E o importante, Érica, é que esses que ficaram, esses 6, isso de franciscano, nós já temos 40 anos. A gente, sim, fez os primeiros votos, recebeu o hábito em 84. Então, sim, ano passado fez 40 anos.
40 anos.
Só que depois quem almejou sacerdote tinha mais tempo de estudo. Então, eu de padre eu tenho 33, mas de frei que fez os primeiros votos são 40 anos já.
Sim.
E todos nós, esses seis, estamos aí. Ninguém desistiu, porque às vezes no decorrer do caminho, mesmo sendo religioso, sendo sacerdotes, algum,
sim,
segue outros caminhos, né?
Sim. Olha, hoje no programa Encontro de Família, nós estamos conversando com o Frei Gentil de Lima Branco. Ele que atualmente está no Seminário Frei Galvão aqui em Guaratinguetá. Estamos batendo esse papo sobre vocação, vocação franciscana, também vida religiosa. Vai ser muito bacana e depois, logo mais, a gente vai conhecer um pouco mais também do Seminário Frei Galvão, que fica aqui em Guaratinguetá, uma presença importante, já há mais de 80 anos na cidade. E vamos falar um pouco mais sobre o seminário, então te convido a ficar conosco. Agora, 1h15, nós vamos para um breve intervalo e logo mais o programa Encontro de Família está de volta. Estamos de volta agora a 1h16 aqui pela rádio Frei Galvão FM. Você pode participar conosco, mandar a sua pergunta, a sua interação através do nosso WhatsApp. O número é 12996118989. Não esqueça, claro, de dizer de onde você fala, o seu nome completo também. Se quiser mandar uma mensagem de áudio, pode mandar. A gente quer a sua participação aqui pela Rádio Frei Galvão FM. Logo mais às 2h40, você acompanha aqui pela Rádio Frei Galvão a novena em honra a Santo Antônio de Santana Galvão. Logo em seguida, às 3 da tarde, você fica com a Santa Missa. E hoje, nessa primeira hora do nosso programa Encontro de Família, nós estamos numa entrevista muito especial com o Frei Gentil de Lima Branco. Ele que é frade menor e atualmente reside no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Estamos falando um pouco sobre a história vocacional do Frei Gentil. Frei, depois da sua ordenação, então, o senhor foi a sua primeira transferência, o senhor estava me falando que foi ainda em Santa Catarina.
É, as primeiras duas transferências foi Santa Catarina. Em 92 até o ano 2000 fiquei em Luzerna. Luzerna é paróquia e também na época tinha o seminário, né? Então trabalhei também como professor no seminário e como pároco. Ali eu fui então para Xaxim, que é aí também no oeste de Santa Catarina. Lá fiquei 3 anos. De lá me mandaram para Petrópolis, Rio de Janeiro, aonde fiquei 3 anos também, lá o convento na teologia. Aí voltei para Santa Catarina de novo, voltando em Xaxim, mais 3 anos. Depois fui a Lages, pertinho da minha terra, uma paróquia e também o convento franciscano, lá 3 anos. Aí fui para a região do litoral de Santa Catarina. Fiquei num santuário de Angelina, Nossa Senhora de Lourdes. Dali fui para Florianópolis, a capital, uma paróquia. Fiquei 3 anos. 6 anos em Santo Amaro, que também é na região metropolitana de Florianópolis. E agora, do dia 5 de janeiro, estamos aqui no Seminário Franciscano. Então dá umas 8 transferências até o momento.
Frei, aqui no seminário o senhor é guardião da casa também?
Isso, tenho esse serviço, esse ministério, né? Não sei se eu guardo eles ou eles me guardam, mas as duas coisas, né? Um ajuda o outro. Claro, eu não estou sozinho, né? Nós somos 7 freis que estamos ali, né? Alguns mais de idade, outros um pouco mais novos, né? Cada um tem a sua função, mas todos ajudam, né? Não fica difícil para você coordenar por essa ajuda que a gente tem dos confrades. E um fato interessante, Érica, que 2 freis que estão ali, Frei José Ariovaldo, já deu entrevista aqui algumas vezes, e Frei Walter Hugo, foram meus professores no seminário.
Olha só.
E agora estou morando com eles, sim, né? Convivendo com eles, então, mais o Frei Virgílio, que estudamos juntos. Então, essa experiência bonita, claro, tem os postulantes, os colaboradores, né? Que também eles que estão sintonizados lá nesse momento, sim, com a Rádio Frei Galvão.
Muito bem, Frei. Para quem ainda não está acostumado, às vezes essa palavra para quem está dentro ali da ordem, da vida da província, né? O que significa ser guardião de uma fraternidade?
Em algumas outras instituições se chama o superior da casa, ou diretor, ou reitor, né? É mais ou menos nessa linha. Só que São Francisco, queria que a gente chamasse o guardião aquele que guarda, aquele que cuida, né? Mas é um pouco a função de ter a direção da casa, né?
Sim.
A direção no sentido espiritual, pastoral e também a administrativa, cuidar de um pouco de tudo, né?
Sim.
Então, é possível muita gente, às vezes, encontrar a gente no mercado.
Uhum.
É uma função. Claro, eu tenho outro freio que me ajuda nisso. Mas quando ele não está, eu também tenho que ir no mercado, também faz parte disso.
Uhum.
Também tenho que pagar o que é necessário aí no comércio, faz parte. A parte administrativa, mas sobretudo no sentido fraterno da vida religiosa ali.
Sim.
No seminário.
Frei, o senhor teve então alguns anos com a parte de formação e também, mas acho que a maioria do tempo com paróquias.
Na paróquia eu fui 22 anos fui pároco em vários lugares, desses que eu citei antes eu fui pároco também. Tive essa função que é coordenar, pastorear uma paróquia. É a segunda que eu falei ali, Xaxim, tinha 63 comunidades. 63 comunidades, então, em 3 municípios. Pequenininhos os municípios, mas a gente tinha que atender essas 63. Nós éramos 3 freis.
Nossa.
De segunda a segunda, às vezes 2, 3 missas por dia, para passar uma vez por mês em cada comunidade. Mas ali eu era jovem, agora não tanto, né?
Uhum.
Então tinha disposição para trabalhar bastante, né? Ainda tenho, acredito um pouco.
E qual que o senhor, o desafio de trabalhar numa paróquia, quais eram para o senhor os desafios, né? Essa experiência de paróquia que é diferente um pouco da experiência que o senhor vive hoje no seminário, a vida paroquial que tem ali muito movimento, como que o senhor via essa relação com as paróquias?
O trabalho nas paróquias, como você citou, trabalho pastoral e os movimentos que tem, e também a parte administrativa, porque você tem as lideranças que coordenam, mas diante do bispo, aí no caso do bispo, você tem que prestar conta, né, de tanto do trabalho pastoral como a administrativo. E hoje as exigências são muito grandes. Então, um desafio é essa parte, né? Que você tem que ser deve ser realmente muito certo, correto, para tanto diante do povo como diante dos superiores, né? Então, às vezes, alguma noite o sono fugia quando alguma coisa nessa linha não estava tão bem, né? E eu sempre primei aonde eu passei, que tenho alguma coordenação, de ter um trabalho com as lideranças como família, né? Como família. E como família pregando a unidade. Então, se às vezes alguma coisa não dava certo com lideranças, isso me machucava um pouco, né? Então, era o desafio que a gente tinha, que eu primava por esse ser uma família também na paróquia.
Sim, como uma família, muitas vezes cabe ao pároco mediar alguns conflitos que acontecem ali, não?
Como tinha, né? E todo mundo dá uma opinião, fala, mas daí a última palavra tem que ser do pároco, né?
Sim.
Tem que ser daquele que está ali na frente, né? Claro que a gente vai olhar, conforme o caso, o que a maioria está contribuindo em determinado assunto, a gente não vai querer fazer o contrário, né? Mas a última palavra a gente tem que dar.
Sim.
E às vezes agrada e às vezes não agrada.
Sim.
As pessoas, né?
Sim. E como que é ser um frade? Porque às vezes as paróquias estão mais acostumadas com padres diocesanos, mas é preciso também trazer essa vida franciscana para as paróquias. E algumas paróquias que o senhor citou, eu já estive, Santo Amaro, Angelina. Então a gente percebe, como hoje no Santuário Frei Galvão também, que existe, claro, a vida da paróquia, da arquidiocese, mas uma base muito franciscana. Como que é trabalhar também esse lado, a espiritualidade franciscana dentro das paróquias?
É, eu creio que além de você pregar, falar a espiritualidade de São Francisco, que é muito importante, né? Cada encontro de lideranças, as próprias celebrações, sempre ter uma pitadinha de São Francisco, acho que isso ajuda muito, mas eu diria sobretudo pela vida da gente, né? Pelo nosso ser estar ali. Sim. Com as pessoas, perto das pessoas, né? No alguns lugares que eu trabalhei, me lembro de uma comunidade bem lá do interior, na missa de despedida que eu ia para outra paróquia, então sempre o pessoal faz uma homenagem, um agradecimento. E eu me lembro que uma senhora bem humilde, ela disse que me agradecia e eu ia fazer falta porque eles podiam chegar e falar comigo de qualquer lado, quer dizer, não precisava ter, em outras palavras, ser uma cerimônia, um marcar. Sim. Hora, um marcar isso, né?
Sim.
Que podia chegar e qualquer hora, em qualquer lugar, conversar com a gente, que a gente estava disposto para atender. Eu acho que é um pouco isso a espiritualidade franciscana, né? Estar no meio do povo e atender na medida do possível as pessoas.
Sim, muito bem. Hoje no nosso programa Encontro de Família, nós estamos conversando um pouquinho com o Frei Gentil de Lima Branco. Ele que atualmente é guardião do seminário Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá. E nós vamos para um breve intervalo e logo mais o programa Encontro de Família está de volta. Fique conosco. Você pode mandar também a sua interação através do WhatsApp. O número é 12 996 11 8989. Quero mandar um abraço para a Sandra. Mandou uma mensagem de WhatsApp pedindo uma bênção para todos da família, também pela recuperação da tia Rita Maria, das amigas Maria Helena e Mari, também todos que trabalham aqui na Rádio Frei Galvão e também no Santuário Frei Galvão. A Sandra pediu a sua bênção, Frei. Mandou um abraço para o senhor.
Sandra, que Deus abençoe São Francisco, Nossa Senhora Aparecida e nosso querido Frei Galvão, a você, sua família e aqueles que estão também precisando de saúde.
Muito bem. Mande então a sua pergunta, a sua interação, fale conosco através do nosso WhatsApp 12 996 11 8989. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Agora 1h30 aqui pela Rádio Frei Galvão FM. Você pode acompanhar também o programa Encontro de Família. Hoje estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/@Rádio Frei Galvão FM. Sintonize lá também, mande sua pergunta, mande sua interação através do nosso YouTube. Também para falar conosco através do WhatsApp, 12 996 11 8989. Hoje nós estamos recebendo no programa Encontro de Família o Frei Gentil de Lima Branco. Ele que é guardião do seminário Frei Galvão em Guaratinguetá e é uma presença já, Frei, de muitos anos aqui em Guará, já anterior, bem anterior ao santuário Frei Galvão. Os frades estão presentes em Guará já há mais de 80 anos com o seminário.
Foi inaugurado o prédio em 1942, então dá 83 anos, né?
Uhum.
De existência.
Sim.
E nesse período, muitos seminaristas passaram aí, e hoje muitos frades, padres, bispos, até cardeais que passaram aí no seminário.
Sim, na época do conclave até fizeram matérias, né, falando sobre a presença de Dom Jaime, Dom Leonardo, que fizeram a parte da formação em Guaratinguetá.
Foram depois professores aí também, né?
Sim.
No seminário, formadores, melhor dizendo, né? Tiveram suas atividades.
Sim. Como o seminário está há 83 anos, como o senhor lembra, boa parte dos frades que hoje atuam na província passaram por Guaratinguetá. Sim. Então tem um carinho grande por Guará, né? Por essa proximidade também com o Santuário Nacional, fizeram pastoral muitos anos aqui. Então Guaratinguetá também está no centro da formação da província.
É, com certeza. Até freis que já eram sacerdote e tudo, a gente sabe pela história, agora nem tanto, porque tem outros lugares, eles vinham trabalhar no seminário e faziam faculdade em Lorena como pedagogia, para depois ser dar aula, ser professor, né? porque é tão pertinho de Lorena, né? E sim, o seminário ali ainda acho que fica mais perto. Então tem esse histórico também, de muitos que mesmo já formados ainda ficavam um período aqui. Sim. No seminário.
E Guaratinguetá tem uma, né, claro, muitas, um berço de muitas vocações, mas um momento me recordo de Dom João Bosco, que é bispo de Osasco, que é filho de Guaratinguetá.
Com certeza ali, família pertinho da, do Convento das Graças, né? Sim. Na capela ali. Aliás, a sua mamãe deve fazer uns 2 meses, né?
Sim.
Faleceu com 106 anos. Semana passada celebrei uma missa ali, fazendo um parênteses, e um senhor de aniversário 90 anos. Aí eu brinquei, não, acho que eu vou falar com o provincial e morar ali naquela rua por ali, porque quem mora ali só é 100 e poucos, 90 anos. Sim. Eu acho que a longevidade está ali, né?
Sim, pois é. E Guaratinguetá também, mesmo os bispos hoje, quando eles vêm para a Assembleia Geral da CNBB, eu sei que sempre tem uma noite de folga ali e eles se reúnem todos os anos no seminário.
É, justamente. Esse ano, porque não teve, então, a assembleia, que o Papa Francisco faleceu, né? E depois o conclave, mas se não, é isso mesmo. E passou esses dias aí, por sorte, eu estava, sorte, modo de dizer, estava na rua, não vi, o Frei Samuel, que também foi, né? Foi formador aí, agora é bispo auxiliar em Manaus, né?
Sim.
Ele passou ali para fazer uma visitinha rápida para os freis também.
Olha só, então, Guaratinguetá, digamos, a província franciscana que está aí muito próximo de celebrar de forma oficial seus 350 anos. Tem Guaratinguetá, através do Seminário Frei Galvão, ali no coração da formação.
Com certeza, com certeza. E o que atrai muito ali, nós, a gente prima, Érica, primeiro para uma acolhida, né? Então, temos cada dia um frei que está ali para fazer essa acolhida dos romeiros. Antes era o Frei Xandão, ele foi transferido, então agora cada dia é um dos da casa, e agora nesse período de férias tem os freis estudantes de Petrópolis e Rondinha que estão fazendo estágio, então estão fazendo esse trabalho. E quem vem de fora, o romeiro, seja do norte ou do sul, eles ficam também muito admirados com a beleza do prédio em volta, né? Já se encanta com Nossa Senhora de Fátima ali na frente. Depois, os presépios, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes lá fora, o arvoredo, digamos, que se procura manter, encanta muita gente.
Sim. O Seminário Frei Galvão, para quem não conhece, fica ali na Avenida Integração. É bairro Vila São José, São Bento.
São Bento. É,
isso. E é muito bonito mesmo. E em muitas romarias. Como que o seminário está organizado hoje para essas visitas? Como que ele está funcionando atualmente?
É, ali nós, então, chegou um grupo. A primeira coisa, esse frei que está escalado para aquele horário, convida esses romeiros para ir na igreja, na capela. Lá fazemos um momento, a gente fala um pouquinho do Frei Galvão, que nasceu aqui, a sua santidade e tudo. Depois um momento breve de oração, porque eles querem passar no santuário, ou eles querem para Canção Nova, tem que voltar para Aparecida, eles já não têm tanto tempo, né? Mas faz um momento de oração, dá a bênção, distribui as pílulas para eles, e depois deixa um momento livre para eles fazer, a gente explica ali o lado dos romeiros, a exposição das imagens de Nossa Senhora, o presépio, a exposição de São Francisco, e daí eles fazem livremente, vão fazendo essa visita, né? É mais ou menos isso que a gente procura fazer para cada grupo. Mas mesmo que chegue 2 pessoas, um casal, a gente está visitando, nós somos lá do Ceará, nós somos lá de Fortaleza, somos lá do Rio Grande do Sul, a gente queria conhecer. Eu sempre pergunto, vocês também não gostariam de uma bênção, de uma oração? Ah, sim, sim. A gente acolhe, se tiver 2, se tiver 50. Agora, dia 14, que é uma segunda-feira, vem um grupo, não me lembro se é Sergipe, Aracaju, para aqueles lados, 300 pessoas.
Olha.
Eles vão, querem missa, mas trazem o padre também. Estamos nos preparando para colher 300
Olha, um
pessoas
grande.
Ali.
Sim, nossa, muito bom. E Frei, o seminário também atuou muitos anos ali como um grande divulgador de Frei Galvão, através das pílulas e dos próprios romeiros que chegavam, que ficavam ali sabendo também de Frei Galvão. Foi um grande divulgador também desse grande santo.
É, com certeza, porque você vê, pelo que eu tenho conhecimento, o seminário já tem o título, o nome do Frei Galvão desde o início, que,
sim,
né?
Uhum.
Nem era cogitado para ser santo, né?
Sim.
Mas a província já tinha esse, como é que eu vou dizer, a expectativa que um dia podia acontecer,
sim,
né?
Sim.
Então já tem esse nome. E aos poucos, claro, então foram os romeiros vindo, as pessoas vindo e foram sendo divulgado, né? E hoje é mais do que nunca, porque a própria mídia hoje, o roteiro franciscanos, os que vêm são, tem os que acompanham e vão levando nesses lugares, cada vez mais a divulgação é grande.
Sim, olha só. E o seminário também, a exposição franciscana de presépios também é muito conhecida. Ali é uma exposição permanente.
Permanente, é. Eu sempre digo que aqui não é só no Natal, não, que é o ano todo, né?
Sim.
O ano todo. Eles ficam encantados de ver.
É muito bonito. E isso é muito franciscano também, Frei. O que para São Francisco de Assis, a importância, claro, do mistério da encarnação e do presépio, porque recuperar essa imagem do presépio, essa espiritualidade.
São Francisco tem três modos, podemos falar assim, de um amor por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro dele é a encarnação, o nascimento, né? É tanto que o primeiro presépio foi ele que criou em Grétio, lá em Assis, na Itália, né? E a partir dali, então, começou a divulgar no mundo inteiro essa tradição. Ele fez até ao vivo, né?
Uhum,
a primeira vez ensinou ao vivo, mas aos poucos foi criando também com as próprias imagens. Então, esse amor muito grande a Jesus, né? De Belém a Jesus ali recém-nascido. É tanto que muitos freis, eu, por exemplo, tenho a tradição no meu quarto, não todo o presépio, mas o menino Jesus está na minha escrivaninha o ano inteiro. Uhum. Eu estou lá trabalhando, tenho outros santos da devoção, mas o menino Jesus está ali, que vem dessa origem. Depois, outro grande amor de São Francisco a Cristo é a Eucaristia, é Jesus Eucarístico. E um terceiro tão especial também é a paixão, né? Jesus crucificado, a morte, né? Tem foto de São Francisco abraçado com a cruz e tudo. Então, a gente poderia dizer que são os três amores de Francisco a Jesus Cristo, né? Mas esse realmente da encarnação, do nascimento de Jesus é muito forte e está espalhado por aí afora.
Sim. Frei, então, quem mora em Guaratinguetá e quiser, às vezes, não conheço o seminário, faz muitos anos que eu não vou ao seminário. Então, o senhor sabe o horário do funcionamento para que as pessoas possam passar lá?
Olha, o seminário, durante a semana, agora nós estamos num período de férias, porque os meninos não estão, mas não férias para o povo. Então, quando os postulantes estão, é aberto o portão às 7 horas para tem a missa, né? Às 7 da manhã. E às 8 horas é aberto já para visitação, às 8 horas da manhã. Então, de segunda a segunda, domingo também, daí abre às 8 horas para a visitação, daí tem 9:30 a missa, depois reabre às 14 horas e fecha às 17, o máximo 17:30, porque daí depois tem as atividades internas dos postulantes e dos freis, né?
Sim.
Então, mas até 17:30 a gente está ali.
E aos domingos também tem missa?
Às 9:30.
Nove e meia. Então, quem quiser participar da missa lá no seminário, fazer uma visita, é muito bonito mesmo ali o espaço. Fica ali na Avenida Integração, número 151. Também tem o Instagram, seminariofreigalvão.ofm. Lá tem todas as notícias e a gente vai falar logo mais um pouquinho mais do Seminário Frei Galvão, esse espaço tão bonito, tão importante para a nossa cidade de Guaratinguetá, também para a província franciscana da Imaculada Conceição. Agora, 1:43, nós vamos para um breve intervalo e logo mais o programa Encontro de Família está de volta. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, o número é 12 996 11 8989. Agora, 1h44, estamos de volta aqui pelas ondas da rádio Frei Galvão FM. Programa Encontro de Família. Nós estamos também no YouTube, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Siga lá o nosso canal no YouTube. Tem aqui um comentário da Zilda Aparecida lá no YouTube, que está assistindo a programação da rádio pelo YouTube. Mandou um abraço para todos aqui. Zilda, um grande abraço, paz e bem para você, todos que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos com uma entrevista muito especial aqui, recebendo o Frei Gentil de Lima Branco. Ele que é guardião do Seminário Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá. Estamos falando um pouco sobre essa casa tão importante para a província franciscana, para a formação dos frades e também um pouco sobre vocação franciscana, espiritualidade franciscana. Frei, queria que o senhor falasse um pouco. Nós falamos que o seminário acolhe essa etapa do postulantado. O que é essa etapa dentro da formação franciscana?
Os nossos jovens que estão ali, eles fizeram um ano no seminário atualmente lá de Ituporanga, e também um outro fez em outra fraternidade, chamado aspirantado, que é o primeiro contato com o seminário, né? Claro, já tem uma formação também nesse primeiro ano. O segundo ano eles vêm então aqui para Guaratinguetá para o postulantado. Postulantado é já, eu diria, um começo, quase que uma entrada na vida religiosa, né? Uhum. É um pré-noviciado. No ano que vem, né, aqueles que perseverarem vão para o noviciado. Então, o postulantado é essa preparação em direção à entrada do noviciado, que já começa oficialmente a vida religiosa franciscana. É essa formação, né?
E os postulantes estiveram recentemente aqui na Rádio Frei Galvão falando um pouco também sobre comunicação, sobre redes sociais. Quantos postulantes estão hoje no seminário?
Nós temos 9 jovens. 9 jovens que estão nessa etapa de formação. Desses temos de vários estados e também temos um jovem lá do Rio Grande do Sul, da província São Francisco, que faz conosco aqui o postulantado, né?
Sim, muito bem. E no seminário também, atualmente tem também o Serviço Franciscano de Solidariedade. Como o santuário tem também a Casa Perfeita Alegria, lá também no seminário existe esse serviço. Já queria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação do SEFRAS aqui também.
Aliás, até eu tenho ouvido na rádio que vocês já, quando falam desse trabalho lá no santuário, também coloca o nosso, né?
Sim.
A gente fica feliz porque já é uma forma de divulgá-los também. Ali ele acolhe crianças e adolescentes, né? Eles têm trabalhos, eles têm formação e sobretudo esporte, né? Projetos que eles realizam. Agora tem também uma pequena horta, onde eles vão começar a aprender a mexer lá com a terra também. E tem também um grupo de idosos, que também duas vezes por semana eles vêm, tem o professor que faz ginástica com eles, e às vezes essa ginástica acaba com um forrozinho, uma dança lá entre eles, sobretudo nesses tempos fortes como São João, né? Mas eu acho que esse encontro com eles, fazer essa ginástica, até eu não tenho muito tempo, já pensei de ir para fazer um pouco de ginástica com eles. Eu acho que é um trabalho bonito. Tem um grupo de colaboradores, Andresa está na frente dos projetos, e mais outros colaboradores que ajudam muito. Eu acho que é uma coisa muito bonita, é a nossa contribuição para a sociedade, né? Aqui da cidade, ali sobretudo do bairro onde nós estamos inseridos ali.
Sim, ali é uma realidade, né, que tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, encontram ali no seminário essa porta aberta para fazer ali um contraturno escolar, para as crianças também se inserirem no esporte, em outras atividades.
É muito bonito ver eles. Vem ali, a gente vê que eles vêm com, não é forçado, eles vêm com gosto, né? Até aí. No sábado e domingo eu não tenho projeto, é de segunda a sexta. Mas às vezes no sábado, domingo, muitos aparecem lá daí no pátio do seminário, sim, jogar bola, brincar por lá e tudo, né? Até deles lá no parque, lá fora, não tem um campo, é lá para dentro.
Uhum.
E eles vêm lá jogar bola. A gente até comenta, tem a grama e tudo, mas eu deixo que eles brinquem, né? É o espaço, sim, que tem, às vezes não tem outro lugar ali perto para eles brincar. Se a grama se secar, chove e vem de novo e não tem problema nenhum.
Sim. Quem quiser saber um pouco mais também sobre esse projeto social do Cefras, ali no Seminário Frei Galvão, tem também o Instagram deles, Frei Galvão Solidário. É a Andressa que está lá coordenando, né?
Andressa que coordena.
Isso, vamos trazer a Andressa um dia para cá também, para ela conversar.
Vai ser muito bom.
Sim, para ela conversar conosco aqui.
Vai ficar muito feliz, com certeza.
Sim, vamos trazer também um dia. E, claro, vamos falar um pouco mais sobre o seminário, que em agosto tem já, é tradicional essa festa caipira no seminário, não é?
É, me falaram, eu tô ansioso para chegar lá, que para mim é a primeira vez, mas que já tem um bom tempo que é realizado essa festa e atrai bastante gente. Ali.
Sim, então vamos falar um pouquinho, a festa caipira no seminário Frei Galvão acontece então nos dias 23 e 24 de agosto.
Isso, vai ser nesses dois dias, né? Vamos fazer intensamente. Parece que antes faziam dois final de semana, mas nós decidimos ali, os freis, a coordenação, fazer um fim de semana, aproveitar bem esse tempo e dá para festejar, com certeza.
É muito bom essa festa em agosto, porque quando passa maio, que tem aqui a festa de Nossa Senhora de Fátima, junho, Santo Antônio, julho tem a festa junina do Santuário, Frei Galvão.
Isso.
Aí a gente tá com aquela saudade de festa junina, vamos lá em agosto na festa caipira do seminário.
Serão bem-vindos desde já, com
muito
certeza.
Muito bom. O que vai ter lá, Frei, nessa festa caipira do seminário?
O Frei Jean, que é o mestre dos nossos postulantes, ele está com essa coordenação, né? Tá já pensando, então, vai ter várias barracas, né?
Uhum.
Por exemplo, a barraca do pastel, do cachorro quente, do quentão, dos churros, barraca do bolo.
Uhum.
Então, estão pensando um pouco nessa linha também. Talvez tenha alguma coisa para as crianças brincarem também, que vem a família, eu creio que também uma música ao vivo, algo que também anime essa festa. Um pouco nessa linha que vai ser, né?
Muito bem. Então você que nos acompanha, já anote na sua agenda. 23 e 24 de agosto, festa caipira no Seminário Frei Galvão. Também aqui na Rádio Frei Galvão a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse evento mais próximo a ele. Isso. Com certeza. Frei, o senhor falava ali um pouquinho antes que o senhor está sempre sintonizado aqui na Rádio Frei Galvão. O Frei falou que comprou até um radinho para deixar ali. Como que o senhor tem acompanhado a Rádio Frei Galvão?
A gente fica muito feliz, né? De ter que ir tão próximo, né? Do seminário, esta rádio, com toda essa espiritualidade que vocês, cada programa, colocam, né?
Uhum.
Que a gente escuta. Claro, eu 24 horas não consigo, mas se eu tô no quarto, alguns horários, né? No meu radinho, procurei, fui em várias lojas, né? Aí em Aparecida, achei lá um que eu fiquei contente que eu podia ouvir. E no carro já tem lá, já tá, entrou no carro, já entra, a rádio já entra junto também. Mesmo agora, voltar para casa, o rádio já tá ligado, né?
Olha só.
Ele
falou que acompanha também o Arena dos Esportes à tarde.
Às vezes é um horário que a gente tá saindo, eu gosto de ver ali os debates sobre esporte e tudo, muito bom.
Olha aí, muito bem. Responsabilidade, hein, Rodrigo? Nossa audiência qualificada da Rádio Frei Galvão. Frei, para encerrar então a nossa entrevista, queria que o senhor falasse um pouco, sobretudo aos jovens que têm esse desejo, às vezes, de conhecer um pouco mais a vida franciscana. Às vezes, semana passada nós tivemos aqui com os jovens lá do Santuário Frei Galvão. A gente sabe que a juventude tem muitas ofertas hoje. O mundo oferece muitas coisas e, às vezes, fazer essa opção vocacional é um pouco difícil. Queria que o senhor falasse, então, um pouco, uma palavra a esses jovens, sobretudo, que desejam, às vezes, têm essa inquietação no coração.
Eu diria, nunca é tarde para assumir uma vocação. Seja a vocação à família, o matrimônio, que é tão importante, eu penso, sempre, se não fosse a família, eu digo, se não fosse papai e mamãe, e minha família não estava aqui. Então, em primeiro lugar, vocação familiar muito importante, mas a vocação religiosa, sacerdotal, franciscana também é. Nunca me passou nesses 40 anos um pensamento: por que que eu entrei nessa vocação? Tinha outras, um arrependimento, graças a Deus não. Houve desafios, dificuldades, sim, qualquer vocação, qualquer chamado, há os desafios que a gente tem que enfrentar. Mas as coisas boas dessa vocação, desse chamado, são muito maiores. Então, jovem, não tenha medo, né, de você dar esse passo, dar esse fim. Venha conhecer, né? Os primeiros anos é esse conhecimento, a gente poderia dizer esse namoro com a vida franciscana, né? Depois você vai dando os passos mais definitivo, mas as portas estão abertas para acolher e receber aqueles que desejarem nos conhecer. Hoje muitos pelos meios de comunicação já nos conhecem, nos procuram, né? Outros até vêm pessoalmente, mas quem vem será muito bem-vindo, seja um frade menor, seja franciscano. Esse é o nosso convite, nosso chamado.
Frei, como que o senhor definiria a sua vocação franciscana, em uma palavra?
Olha, doação, entrega, acho que é o mais importante na minha vocação, essa entrega e essa doação da vida toda. Porque como vocês, quem escolheu o matrimônio, entraram bem jovenzinho, você é uma jovem ainda, né? Mas vai, no decorrer do matrimônio, da família, a gente vai se, como uma vela que é acesa, né? A cera vai diminuindo, mas a chama cresce mais. Eu também até brinco, quando eu fiz os primeiros votos, também o sacerdócio, eu ainda tinha cabelo, hoje não tenho mais, né? Mas, quer dizer, mas a chama, o desejo de seguir Jesus e São Francisco, esse ardor continua hoje ainda e deve seguir até o fim da vida.
Muito bem. Olha, nós conversamos com o Frei Gentil de Lima Branco. Quem quiser saber um pouco mais, conversar com ele, ele está sempre ali no seminário Frei Galvão, que fica ali na Avenida Integração 151, no bairro São Bento. Frei Gentil também sempre, geralmente às quartas-feiras, vocês celebram no Santuário Frei Galvão, às vezes o Frei está lá também.
A última quarta eu estive lá.
Sim.
Isso é muito bom também, esse Sim. contato ali com o santuário, né?
Sim.
Muito bom.
O senhor fez um tempo de estágio, digamos assim,
foi abril ano do ano passado, né? Do ano passado até... agora o Frei Diego, que está no Conselho Provincial definitório, quando ele foi para a reunião, ele me disse: você aceitaria vir para o santuário? Digo, não vou a pé porque é muito longe, né? Brinquei com ele. Só que depois, nas decisões, né, organização da província, acharam por bem que eu deveria conduzir, caminhar um pouco ali no seminário. Mas não estou lá, mas estou pertinho.
Sim.
E estou sintonizado agora também pela rádio, né? O mais importante.
Muito bom, Frei, muito obrigada por vir aqui hoje. O nome do senhor não é em vão, o senhor é muito gentil.
Obrigado.
Muito bom conversar com o senhor. E as portas da Rádio Frei Galvão sempre abertas para todos os frades lá do seminário.
Fiquei muito feliz quando ouvi o seu convite, né? De estar aqui oficialmente a primeira vez, né? Poder falar, se comunicar certamente com tantas pessoas que estão sintonizadas. Conte com a gente e Deus abençoe o trabalho de vocês aqui também.
Muito obrigado. Quero mandar um abraço então a quem mandou mensagem, esteve conosco também, a Elizabeth, falou assim: boa tarde, paz e bem, muito contagiante essa entrevista com o Frei, parabéns. Obrigada, viu, Elizabeth, pela sintonia, também a Sandra, já mandamos abraço para a Sandra, também a Zilda. Um grande abraço a todos que estão sintonizados aqui na Rádio Frei Galvão. O programa Encontro de Família continua já já. Nós vamos para um breve intervalo. Vem o boletim das 14 horas, das 2 da tarde, do nosso jornalismo. E logo mais, às 2h40, a novena. Volto já já. Fique conosco.
Encontro de Família. Um momento de paz e esperança para o seu dia.